No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação apreende mais de 400 animais silvestres no Maranhão. Moradores denunciam entrada irregular em terreno próximo ao Lago do Maicá, em Santarém. Produção de motos em Manaus registra maior desempenho em 10 anos. E Careiro cedia a Conferência Municipal de Cultura.
Jornal Amazônia é notícia.
O estudo apontou que a produção de alimentos responde por 74% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Segundo o relatório, desmatamento e criação de gado são atividades mais poluentes da cadeia alimentícia no país. Saiba mais com Liege Costa.
Segundo dados de um estudo inédito lançado nesta terça-feira pelo Observatório do Clima e organizações parceiras, os sistemas alimentares são responsáveis pela emissão de 1,8 bilhão de toneladas de gases de efeito estufa. Isso equivale a 73,7% do total de 2,4 bilhões de toneladas brutas lançadas pelo país em 2021. O novo estudo integra o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o CEEG, do Observatório do Clima, e abrange diversas atividades de produção, distribuição e consumo de comida no país. A proposta vai ao encontro dos mais recentes debates do âmbito do painel intergovernamental sobre mudança do clima, que chama atenção para os efeitos da crescente demanda por alimentos no mundo. Um relatório da organização mostrou que 37% da poluição climática do planeta é proveniente da alimentação humana. David Tissai, coordenador do CEEG, explica que a maioria dessas emissões são causadas por conta do desmatamento e da atividade agropecuária no país.
O relatório concluiu que quase 3/4 das emissões brutas no Brasil, emissões de gases de efeito estufa, estão associadas ao conjunto dos sistemas alimentares, que é entendido como todas as atividades das etapas de produção, distribuição e consumo de alimentos. Dentro disso, mais da metade dessas emissões é por causa do desmatamento e 1/3 é devido à atividade agropecuária em si. O restante dessas emissões ficam por conta do transporte dos alimentos, da produção de embalagens, da disposição de resíduos alimentícios, dentre outros.
Ainda de acordo com o coordenador, quase 80% das emissões têm relação com a carne bovina por conta da conversão da vegetação nativa em pastos.
Dentro das emissões dos sistemas alimentares, o estudo aponta também que quase 80% dessas emissões têm relação com a carne bovina. Isso por causa das extensas áreas naturais que têm sido convertidas em pasto e também do tamanho do rebanho brasileiro, né, que emite metano pelo processo digestivo desses animais.
Após a coleta de dados e o resultado no relatório, David Sá explica que um dos objetivos do estudo foi fazer o exercício de um olhar transversal sobre as emissões, ligando em uma cadeia todos os setores de emissão.
O objetivo do estudo foi fazer o exercício de um olhar transversal sobre as emissões, conectando numa cadeia todos os setores de emissão que são tratados isoladamente nas metodologias de inventários. Na metodologia de inventário, nós vemos as fontes de emissão isoladamente. E esse exercício, esse estudo, procurou aumentar a compreensão sobre um tema, que é o tema dos sistemas alimentares, que tem toda essa importância nas emissões, né? Quase 3/4 das emissões brutas no Brasil. Esse estudo buscou identificar quais pontos do conjunto dos sistemas alimentares são chave em estratégias de redução de emissões de gases de efeito estufa no Brasil.
Apesar do cenário crítico, os pesquisadores evidenciam que uma série de medidas ajudam os sistemas alimentares a se tornarem menos poluentes. A disseminação de práticas de agropecuária de baixo carbono, ABC, e os planos de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal, o PPCDAM, e no Cerrado, o PPCerrado, são apontados como estratégicos para a descarbonização da atividade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma operação apreendeu mais de 400 animais silvestres no Maranhão. Os animais traficados seriam comercializados em outros estados. Os detalhes com Matheus do Brasil.
Uma operação liderada pela Polícia Rodoviária Federal, que contou com o apoio da Força de Segurança e de duas organizações não governamentais, resgataram 472 animais silvestres no Maranhão. A ação durou 10 dias e foi realizada em uma região que compreende a BR-230. A iniciativa se concentrou nas cidades maranhenses de Balsas, São Raimundo das Mangabeiras, Loreto, São Domingos do Azeitão e Paraibano. Segundo a polícia, os animais traficados seriam levados para serem comercializados ilegalmente em feiras da Bahia e de Pernambuco. Entre as espécies resgatadas, a maioria eram papagaios. Dos animais, 4 espécies vivem em região de cerrado no Maranhão. Os traficantes se aproveitam do período de reprodução e montam armadilha nos ninhos e roubam os filhotes. Além dos papagaios, pássaros menores que estavam em gaiolas foram resgatados e em seguida devolvidos à natureza. Entretanto, parte dos papagaios estão em abrigos, sendo alimentados por uma equipe de veterinários e biólogos, até que estejam em condições para retornar à natureza, como confirma o biólogo Pedro Henrique Yamasaki.
Desde que eles foram apreendidos, a gente já começou a introduzir uma papa, né, fazendo uma papinha, 4 alimentações por dia, que é o ideal para eles conseguirem se desenvolver nutricionalmente e desenvolver o próprio corpo, o empenamento deles, que muitos foram pegos sem ter o empenamento completo ainda. Quando eles se desenvolvem mais e começam a comer sozinhos, a gente está trazendo eles para esse recinto, como uma forma só... que a gente ainda está vendo como é que vai ser o processo de reabilitação deles, mas aí aqui a gente já está introduzindo algumas frutas que não são natural deles, como melancia, mamão, banana, mas a gente já está introduzindo buriti, que é um fruto que tem, a gente está indo buscar, pegando que eles consomem na natureza, para eles começarem já a se acostumar com alguns alimentos que eles vão encontrar quando forem soltos, né?
O inspetor Caio Leonel explica a dinâmica dos traficantes de animais silvestres.
Os traficantes pegam aqui principalmente papagaio e outro tipo de aves e aqui mandam pro resto do Brasil. Então vai para Caruaru, Feira de Santana, onde tiver rodovia estão despachando esses animais.
A maioria das aves que foram apreendidas poderiam morrer durante o trajeto. Ao todo, 31 pessoas vão responder por crime ambiental e maus tratos, e as multas somadas podem passar de R$1 milhão. Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Moradores denunciam a entrada irregular em terreno próximo ao Lago do Maicá, em Santarém. De acordo com os moradores, os responsáveis pela possível invasão já fizeram derrubadas de árvores no local. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Moradores do bairro Pérola do Maicá, localizado em Santarém, denunciam a suposta entrada irregular de pessoas não autorizadas em um terreno de propriedade da Associação de Moradores. De acordo com Zeli Ramos, presidente da associação, o terreno que fica localizado na beira do Igapó está sofrendo o ato de invasão. Os moradores chegaram a registrar um boletim de ocorrência e protocolaram uma denúncia à Secretaria Municipal de Meio Ambiente acima.
Tem a Associação do Pérola do Maicá, tem um terreno aqui na beira do Capó, e esse terreno ele está sofrendo um ato de invasão, tá? E a gente já protocolou queixa no polícia, na DPA, já protocolou boletim de ocorrência e já protocolou também uma denúncia na SEMA. E hoje nós estamos aqui que o pessoal está trabalhando, que a gente foi orientado a se ver gente trabalhando, é ligar para o pessoal. E a gente aqui já há um tempão tentando ligar para a SEMA e não, ninguém atende a gente. Passa mensagem também, ninguém corresponde.
Zili Ramos relata que os moradores foram orientados a ligarem ao disque denúncia da SEMA quando observasse os atos irregulares. Foi o que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Uma parte do local fica localizada na área de proteção ambiental.
Nos orientaram se vê se gente trabalhando para a gente ligar para eles. E a gente está há um tempão ligando e eles não atendem. e só da caixa postal. E o pessoal estavam trabalhando aqui no terreno, né, fazendo derrubada já. Esse terreno é na beira do Gapó, uma parte dele é a área de proteção ambiental, que é beirada de córrego, né, beirada de Gapó, que tem que ser protegido. Ele está sendo invadido por um pessoal aí, ele já é reincidente nesse negócio de invasão aqui na região. É a segunda vez que ele propaga esse tipo de crime. Então a gente está aí na expectativa de atenderem por essas denúncias que a gente realizou, né?
Após várias tentativas, a Polícia Ambiental e equipes da SEMA foram até o local. No entanto, os responsáveis que estavam trabalhando no terreno já tinham se deslocado. Uma notificação foi deixada pelos órgãos ambientais. O bairro Pérola do Maicá é reincidente em notificações e autuações por crime ambiental, principalmente pela derrubada de árvores na área de preservação permanente, a APA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, produção de motos registra maior desempenho em 10 anos em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Em reunião realizada na manhã desta terça-feira, representantes do Ministério Público Federal e do Governo Federal discutiram o andamento da operação de desintrusão da terra indígena Apitereua, no sudeste do Pará. As autoridades reiteraram a importância de as famílias que ocupam a área de forma indevida deixarem voluntariamente o local até o dia 30 de outubro, conforme cronograma definido para a operação de retirada dos não indígenas da área. A reunião, coordenada pela Câmara das Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF, foi solicitada após a circulação de notícias falsas, principalmente na região onde está a TI, de que o cumprimento da ordem judicial que determinou a retirada dos não indígenas seria suspensa. Participaram das discussões por parte do MPF a coordenadora da Câmara das Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF, Liana Torelli, integrantes do colegiado e procuradores lotados no Pará com a atuação no tema, pelo Executivo estavam presentes o ministro da Justiça, Flávio Dino, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Maria Fernando Coelho, o assessor da presidência do INCRA, Cláudio Roberto Siqueira da Silva, além de assessores dessas pastas e do coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, Maurício Terena. Na reunião foi apresentado um relato tanto da importância da medida de desintrusão para assegurar que os indígenas possam, de fato, usufruírem dos territórios demarcados há mais de uma década, como parte das providências já adotadas desde o início da operação em 2 de outubro. O governo federal reiterou que tem oferecido apoio logístico para as pessoas que aceitam deixar o local. Ao todo, 19 órgãos federais integram a operação e atuam em várias frentes, inclusive para apurar a possível existência de trabalho escravo no local. Ao longo de quase 2 horas e meia de conversa, os representantes dos diversos órgãos se revezaram na apresentação do que está sendo feito, da importância das saídas voluntárias e da construção de medidas articuladas para se garantir o cumprimento da decisão judicial sem conflitos, de forma que o Estado possa garantir os direitos dos indígenas da etnia Paracanã, assegurados de forma definitiva em 2007, com a homologação da área. A estimativa é que antes do início da operação de desintrusão, mais de 3 mil pessoas não indígenas residiam ilegalmente na região, ocupada por aproximadamente 1.400 indígenas. Com informações da Secretaria de Comunicação Social do MPF no Pará. A Assembleia Legislativa de Roraima intensifica a rede de proteção para mulheres vítimas de violência psicológica. As ações estão sendo ampliadas para que mais pessoas possam ter acesso. Confira com Felipe Gustavo.
A violência psicológica é silenciosa, difícil de ser entendida pelas vítimas e tem crescido ano após ano. Consiste em um tipo de abuso em que o agressor manipula o emocional de suas vítimas. Esse tipo de agravo é considerada porta de entrada para outras outros tipos de violência, como a agressão física, considerada crime no Brasil a partir da Lei Maria da Penha. Frente a esse cenário, a Assembleia Legislativa de Roraima tem intensificado sua rede de proteção às vítimas por meio da Procuradoria Especial da Mulher, como explica a neuropsicóloga Mayla Garcia.
Muitas vezes ela acaba percebendo isso pelo âmbito fora, o externo. Acaba mostrando pra ela que isso não tá certo. Ele não pode humilhar você, ele não pode desmotivar você, ele não pode xingar você. Porque tudo isso adentra, né, a violência psicológica.
De janeiro a setembro de 2023, foram registrados pelo Centro Humanitário de Apoio à Mulher, o CHAME, programa da Procuradoria Especial da Mulher, 41 casos de violência psicológica, a de maior registro. Conforme os dados, nos últimos meses, a violência tem sido constante nos atendimentos. De acordo com a neuropsicóloga do CHAME, situações da rotina do casal, como o marido exigir a troca de roupa que a mulher está vestindo, se encaixam nesse tipo de abuso, como explica Marcilene Melo, também neuropsicóloga.
O agressor, ele tem uma característica muito peculiar, né? Porque ele é muito manipulador. E ele pode, assim, realmente cometer uma violência psicológica, né? Quando ele fala para ela que ele não quer que ela se vista dessa maneira, né, porque ela vai chamar muita atenção. E dependendo do que acontecer lá fora, ele vai atribuir essa culpa à vítima.
A diretora da Procuradoria Especial da Mulher, Glauci Gembro, informou que desde o início do ano, a Procuradoria Especial da Mulher tem levado para as escolas estaduais de Boa Vista e do interior de Roraima palestras sobre os tipos de violência, como enfrentá-las e os canais de denúncia. Nas unidades de ensino, quando o tema se volta para a violência psicológica.
Porque lá é a base, é onde eles estão se formando, é onde eles começam os relacionamentos. Então, assim, e não poderia ser um por período. A gente faz um mês, faz uma campanha e sai. Não, nós vamos ficar continuamente.
O CHAME dispõe de 6 psicólogos, que atendem das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, durante a semana, na sede da Procuradoria Especial da Mulher, localizada na Avenida Santos Dumont, número 1470, no bairro Aparecida. Quando necessário, a vítima recebe mais sessões de terapia para fortalecê-la nessa etapa de sofrimento. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E na capital amazonense, a produção de motos registrou o maior desempenho em 10 anos. Só em setembro de 2023, 135 mil motocicletas foram licenciadas. Acompanhe com Yuri Bezerra.
De janeiro a setembro deste ano, as fábricas produziram mais de 1 milhão e 100 mil motocicletas, alta de 12,3% em relação ao mesmo período de 2022. O empresário do ramo de automóveis, Luciano Vinícius, recentemente comprou uma motocicleta para facilitar os trajetos do dia a dia.
Porque recentemente, no aumento do trânsito, a moto ajuda bastante para a gente chegar nos lugares mais rápido.
Com o melhor desempenho dos últimos 10 anos, apenas em setembro foram licenciadas 135.056 motocicletas, volume de 9,2% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram licenciadas 123.641 unidades. De acordo com o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, esse é o melhor desempenho das empresas desde 2013.
Bom, acho que o mês de setembro foi um mês bastante positivo para a indústria de motocicletas. Falando um pouco de perspectiva do ano, a gente espera, sim, atingir 1.560.000. A nossa projeção continua e dentro dessa perspectiva de crescimento sustentável que o segmento vem passando, a nossa expectativa é que nos próximos 4 ou 5 anos a gente atinja esse marco de 2 milhões de unidades no mercado de motocicletas.
Pela estimativa, a meta é vender 1,5 milhão até o fim desse ano e assim superarem até 10% as vendas do ano passado, quando saíram das lojas 1.300 motocicletas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o município do Careiro vai sediar a Conferência Municipal de Cultura. A programação acontece nos dias 26 e 27 de outubro. Anderley Oliveira traz as informações.
Uma equipe do Ministério da Cultura esteve no Careiro para orientar sobre a realização da Conferência Municipal de Cultura, que será realizada pela primeira vez no Careiro. E o momento será importante para a construção do Plano Municipal. Michele Andrews, coordenadora do Escritório de Cultura, falou sobre os temas tratados nesta reunião.
O Ministério da Cultura está hoje aqui no Careiro Castanho para fazer a mobilização da Conferência Municipal de Cultura, da Lei Paulo Gustavo, do futuro Programa Nacional Aldir Blanc. É mais recurso para o município, é a cultura valorizada e eu fico muito feliz de chegar aqui, que o edital já está na rua, que a Conferência Municipal de Cultura já foi convocada.
Andrew salienta que a conferência irá sistematizar as metas para o município.
Vai ser muito importante esse momento para a gente se reencontrar, sistematizar as necessidades da cultura aqui no Castanho.
A conferência será realizada nos dias 26 e 27 de outubro. Líderes de movimentos folclóricos, músicos, artistas em geral e a sociedade civil organizada são convocados para este debate. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Protocolo de consulta e comunicação como ferramenta de defesa dos territórios é tema de debate em Santarém. O evento faz parte do encontro celebrativo dos 15 anos de atuação da Rede de Notícias da Amazônia, que iniciou nesta quarta-feira. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Os protocolos de consulta prévia livre e informada são considerados ferramentas essenciais para a defesa do território. E apresentar esse debate para as populações da região amazônica é extremamente importante. E a comunicação é uma das aliadas para fazer chegar esse diálogo até as comunidades, sejam elas quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e povos indígenas. Diante desse contexto, como parte da programação celebrativa de 15 anos de fundação da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA, promove uma série de palestras relacionadas à comunicação na Amazônia, o que inclui o debate sobre o protocolo de consulta, instrumento de proteção dos territórios. Como a comunicação pode contribuir nesse processo? O assunto em questão será abordado por Dr. Felício Pontes, Procurador Regional da República e um dos editorialistas da RNA, que pontua a relevância de apresentar a dinâmica do uso dos protocolos de consulta pelos meios de comunicação.
Isso, nós vamos hoje reunir a comunidade com os diretores das rádios que transmitem, que fazem parte da Rede de Notícias da Amazônia, que transmitem este jornal, e vamos discutir um pouco um do instrumento que eu acho que é talvez o mais importante de todos que a gente tenha hoje para a defesa de povos e comunidades tradicionais da Amazônia, que é o direito à consulta prévia, livre e informada, e esse direito é exercido através dos protocolos de consulta prévia. Então nós vamos discutir isso, como esses territórios podem ser garantidos. A Rede Notícias da Amazônia está nos trazendo quase que diariamente denúncias de territórios invadidos, de projetos, de grandes projetos de desenvolvimento, entre aspas, para a Amazônia, que impactam diretamente comunidades quilombolas, povos indígenas, pescadores artesanais, enfim, povos e comunidades tradicionais da Amazônia.
Felício reforça ainda a importância dos protocolos para as comunidades e também o conhecimento que os comunicadores e jornalistas precisam ter para abordar sobre o assunto, principalmente aqueles que moram na Amazônia.
E esse protocolo de consulta, o direito à consulta prévia, é um instrumento para que essas pessoas impactadas sejam ouvidas, sejam levadas em consideração antes de uma decisão de um projeto que vai impactá-las. Então é muito importante que os comunicadores, os jornalistas da região saibam desse instrumento, procurem saber, procurem ver onde esses protocolos de
estão sendo realizados para que eles possam realmente ser aplicados na prática, porque é um instrumento de defesa do território amazônico.
A programação da Rede de Notícias da Amazônia se estende até sexta-feira, com debates abertos à comunidade, que acontecem no Centro Universitário da Amazônia, UNAMA Santarém, e encontro com os diretores e representantes das emissoras sócias da RNA. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. A RNA faz aniversário. Saudações, amigo ouvinte e seguidor das rádios que integram a Rede de Notícias da Amazônia. Há 15 anos, padre Edilberto e seus companheiros mais próximos idealizaram e iniciaram a Rede de Notícias da Amazônia. Esta rede, ao longo dos anos, se ampliou, chegando a diversas dioceses, a vários estados, conquistando inúmeros ouvintes e seguidores, pelas ondas do rádio e também hoje, pelas mídias digitais sociais. A RNA é comprometida com o Evangelho de Jesus e com a doutrina social da Igreja, favorecendo a justiça social, políticas públicas, a preservação do meio ambiente, a cultura amazônida, os lutadores sociais, enfim, temas e pautas que fazem o nosso jornalismo da RNA vibrar a serviço da vida e a serviço dos nossos povos. Nestes 15 anos, não tem sido fácil. Vários são os desafios, mas também muito grande tem sido a graça de Deus, enviando amigos, enviando parceiros, movimentando ouvintes, criando esta rede que, a serviço da vida, comunica através das nossas rádios. Queremos parabenizar a todos que fazem parte da família RNA, nossos jornalistas, nossos comunicadores, nossos diretores, os bispos que compõem a região amazônica. Queremos parabenizar também os ouvintes e seguidores que reverberam nossos conteúdos, interagem, propõem pautas. Queremos agradecer nossos parceiros, tantas instituições e apoiadores que estão junto conosco na causa da Amazônia através das ondas da RNA. Todas as rádios, todos nós somos orgulhosos de fazer parte desta rede de notícias da Amazônia, que mais do que produzir conteúdos de rádio, evangeliza, levando o evangelho da justiça social a tantos e tantos lugares. Nesses 15 anos, queremos celebrar, com os diretores e comunicadores reunidos em assembleia na terra-mãe da nossa rede, Santarém do Pará. Queremos celebrar também com cada ouvinte, nos longínquos lugares onde a Rede de Notícias da Amazônia reverbera, ressoa seus conteúdos de evangelização e de consciência social. Que a nossa comunicação na RNA, por mais 15, mais 15, mais 15 anos e tantos anos mais, possa continuar favorecendo a nossa cultura amazônida com o evangelho, com a justiça, com a promoção do reino de Deus, com valores que engrandecem o ser humano e que defendem a Amazônia. Parabéns, Rede de Notícias da Amazônia. Parabéns, Padre Gilberto. Parabéns, Joelma. Parabéns, Jéssica. Parabéns, Padre Cláudio Roberto. Parabéns, Padre Wagner Maria. Parabéns, cada diretor. Parabéns, cada jornalista. Parabéns, cada um que faz parte desta rede. E, sobretudo, parabéns a você, ouvinte e seguidor. A você, meu abraço. A você, minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.831 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Yuri Bezerra, Matheus do Brasil, Liage Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.